Obrigado, Sr. Presidente. Também agora, muito rapidamente, para dizer o seguinte, que evidentemente que o Chega compreende perfeitamente a utilização do argumento de que esta introdução é de alguma forma estranha ou é disruptiva face ao nosso ordenamento jurídico ou constitucional. Isso é uma evidência, mas nós reconhecemos isso. Por isso é que insistimos em que ela fosse tratada em sede de revisão constitucional e não em sede apenas de revisão legislativa ordinária. Agora, uma coisa é o aspecto político de fundo, que é, nós entendemos que isto é degradante, nós entendemos que isto não deve ser aplicado a abusadores sexuais ou a violadores e, portanto, não vamos permiti-lo. Muito bem, é um argumento político, um argumento com uma vertente política, outra de natureza eventualmente mais jurídica ou moral, ou jurídica ou constitucional, mas é, evidentemente, um argumento. Agora, era importante que não ficassem confundidos alguns aspectos, pelo menos do ponto de vista sistemático, que nos parecem importantes, não é? E o primeiro é distinguir, como disse a Sra. Deputada Mónica Quintela, nós não podemos, e aí, desculpe, Sra. Deputada, eu tenho que insistir neste ponto, nós não podemos confundir a recolha de prova, os métodos e os meios de obtenção, meios de prova e meios de obtenção de prova, como a Sra. Deputada sabe muito bem, e eu também, são coisas completamente diferentes de penas. Eu deixo-me dizer isto, eu nunca ouvi ninguém, em momento nenhum da nossa vida jurídica, académica, profissional, dizer que então, por maioria de razão, se não são permitidos determinados meios de obtenção de prova, também não são permitidas determinadas penas. Sr. Deputado, é um salto lógico que não se pode dar. E a Sra. Deputada sabe que não se pode dar este salto, não é? A Sra. Deputada sabe tanto que nunca o leu em lado nenhum, de certeza. Penso eu. Se leu, mostre-me que eu gostava de ver. Gostava de ver mesmo. Gostava de ver. Gostava de ver. Portanto,
eu sugiro-lhe a leitura da Constituição anotada pelo Rui Medeiros e pelo Jorge Miranda.
Não,
em anotação ao artigo 25, Sr. Deputado, irá lá ver isso. Fica já esclarecido.
Desculpa lá, quem passa a palavra aqui é o Presidente da Mesa. Quer dizer, se temos um Presidente em cada sítio, não vale a pena estar a eleger nenhum.
E, portanto, nós temos que distinguir bem, e sabemos a diferença, entre meios e métodos de obtenção de prova e meios de prova, no âmbito do processo penal, e não pode ser comparado com penas. A pena, como eu referi, seria a pena aplicada nos termos previstos para a aplicação de penas em geral do Código de Processo Penal e do Código Penal português. Como é evidente, há determinadas penas no ordenamento jurídico português que nunca poderiam ser usadas como meios de obtenção de prova. Isso é evidente. Quer dizer, mas isso não é nenhum raciocínio jurídico, isso é uma evidência. E não é um salto lógico aceitável. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Sr. Deputado Alexandre Leitão, é evidente, e aí estamos de acordo, que o que está aqui em causa não é a revisão dos limites materiais. E estamos absolutamente de acordo, quer do ponto de vista da própria técnica jurídica, quer do ponto de vista da sua inclusão, digamos assim, do que é que está em causa enquanto bloqueio a esta alteração. Estamos de acordo. Nunca seria, na nossa perspectiva, uma questão de limites materiais de revisão constitucional. Ou, caso contrário, esta discussão também perderia algum sentido nessa matéria. É evidente, e aliás, os próprios parceiros também o têm referido, que ancorado na pedra angular está da dignidade da pessoa humana. Isso é evidente. Como está a eutanásia? Como está uma série de... Agora o Tribunal Constitucional fala disso. Agora, não pode dizer que, como há um valor fundamental que é a dignidade da pessoa humana, nunca pode ser limitado, nunca pode ser comprimido, porque pode. Pode como todos os valores. Pode, como todos os valores. Aliás, no caso do acórdão de eutanásia, o Tribunal Constitucional deixa claro que o que está em causa também pode ser a dignidade da pessoa humana. Então nunca seria permitida a discussão da eutanásia. Seria sempre limitada, não é? E foi. Tanto que foi. Não, na sua perspectiva, na nossa perspectiva, é uma compressão. Na perspectiva de alguns, na perspectiva de outros constitucionalistas, é uma compressão. E, portanto, o que lhe quero dizer é que, ao utilizar a dignidade da pessoa humana e dizer como há uma espécie de... O número 3 seria uma espécie de derrogação do pedra angular que é a dignidade da pessoa humana. Então isso, na prática, limitaria tudo o que fosse em matéria de novas penas ou até noutros campos que a Sra. Deputada pudesse considerar que é contrário à dignidade da pessoa humana. Ora, todos percebemos que ninguém é dono do que é a dignidade da pessoa humana. Ninguém. Por isso é que é uma questão de hermenêutica e de interpretação. E por isso é que já foi variando consoante as maiorias que existem. Portanto, não podemos é usar o argumento que o número 3 é derrogatório do artigo 1º da dignidade da pessoa humana, logo perfeitamente inadmissível. É um salto lógico que também não pode dar, precisamente porque é uma questão hermenêutica. E como sabe, e bem, como eu, quando é uma questão hermenêutica, não é derrogativa em absoluto, é apenas interpretativo e, portanto, respeito a posição, porque acho que é essa mesmo. O que está em causa aqui é um debate de posições, mas o salto lógico da absoluta proibição da derrogação por força do artigo 1º é que não me parece aceitável. E, por fim, mesmo para terminar, volto a insistir no ponto de que é verdade que alguns destes exemplos que aqui demos, e nós, aliás, eu referi-os, vários ordenamentos jurídicos europeus, têm a castração química como mecanismo voluntário. Eu referi-o logo na minha primeira abordagem. Mas o Chega propôs este ano como mecanismo voluntário e o Parlamento rejeitou mesmo como mecanismo voluntário. Portanto, mesmo como sendo com o consentimento do próprio, como acontece em França, como acontece no Reino Unido, como acontece na Alemanha, portanto, eu acho que aí, Sr. Deputado, não lhes damos nenhumas lições de direitos humanos. Eu acho que a Alemanha nós não damos nenhuma lição de direitos humanos. Acho que a França também, é o que eu estou a dizer, mas o Parlamento recusou à mesma. Portanto, não venha dizer que uma coisa... É como dizer o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em relação aos Estados Unidos, que têm há muito tempo a castração química de pedófilos em alguns estados, nomeadamente na Califórnia, com resultados que devia haver, O caso da Austrália é um outro caso bastante interessante, embora tenha sido mais localizado. E, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe isto também. Ordenamentos jurídicos, que são democracias há 280 anos, que têm uma evolução do ponto de vista jurisprudencial e defesa de direitos humanos, que a nossa tem 40 anos, o deles tem 280 anos, acho que devíamos pensar duas vezes ou três antes de dizer que eles não valem nada do ponto de vista dos direitos humanos e que nós é que somos muito avançados.
Tenho a palavra aos dois. Pediu primeiro o Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, só três breves notas. Uma primeira que eu acho que é importante para todos os nossos trabalhos. Enfim, não, é quase em jeito de desabafo, mas o facto de existirem duas opiniões sobre um assunto não leva a que as duas opiniões possam ser colocadas no mesmo patamar de adesão pela comunidade científica pelo mero facto de alguém as invocar. Ou seja, obviamente as normas precisam de ser interpretadas. Tem zonas de certeza positiva, zonas de certeza negativa e zonas cinzentas, e é aí, muitas vezes, que se faz grande parte da interpretação. Agora, nós estamos perante um domínio em que eu gostaria de enfatizar. Eu acho que a quantidade das intervenções de partidos políticos de diversas extrações, de diversas inspirações filosóficas e ideológicas, que o disseram durante a tarde de hoje, deixa bastante claro que há um consenso alargadíssimo, há 200 anos, em torno do que é ou não reconduzível à dignidade da pessoa humana e a princípios basilares da nossa ordem constitucional. E, portanto, podemos, de facto, fazer este debate fazendo de conta que há uma equivalência e há como um gladiar de armas como se estivessem em posição de igualdade e de adesão popular, científica, académica, de valores, as mesmas posições. Mas era importante, e eu gostava de sublinhar só no fim, na reta final deste debate, que não é assim. E, portanto, podemos muito dizer, ah, isso é a sua opinião. Pronto, se calhar é a minha e de mais 9.999.999, o que não significa que a pessoa que singularmente tenha uma opção inversa deixe de poder ter ou que deixe de poder propô-la. Agora, o ponto é, não podemos fazer isto equivaler a um debate axiológico um debate axiológico sem valores, que é na prática aquilo que estamos a reconduzir, como se pudéssemos inverter e dar a volta a todos os valores, como se eles pudessem ser usados contra argumentos contra si mesmos. A segunda nota é sobre o caráter voluntário ou não das propostas eventualmente apresentadas. E aqui, com todo o respeito, não nos deixemos enganar pela forma como se quer ludibriar a comunidade científica, a comunidade jurídica e as pessoas que nos acompanham em casa. Colocar numa norma penal ou no quadro de uma lei penal uma adesão voluntária a um tratamento é absurdo, porque se trata de um tratamento, e se uma pessoa voluntariamente quer aderir a um tratamento, a pessoa com quem deve falar é com o seu médico, não é com o seu juiz nem com o seu advogado. Razão pela qual a prática voluntária lícita, a utilização de um fármaco lícita à luz da ordem jurídica, não se faz no contexto de uma relação jurisdicional, faz-se na relação entre o médico e o... Teve a sua oportunidade, terá novamente se quiser, mas de facto, nós, se é uma matéria de adesão voluntária, estritamente, e que não é uma imposição, que não é uma sanção, a lei, quanto a isso, nada tem a ver para lá daquilo que é a regulação que o Infarmed deve fazer da utilização de determinados fármacos e das leges artes que regulam adequado. Ah, mas que se estão a colocar a questão da ótica da suspensão provisória do processo, já lhe está a fugir a boca para a verdade que tenta esconder com o que acaba de dar nota. Porque se já se trata de suspensão provisória, então é uma contrapartida para a ausência de uma consequência penal. E, portanto, está novamente a judicializar e a reconhecer que, na verdade, o que era é uma pena e que é uma consequência de um ato que é apreciado. Pronto, mas o ponto onde quer. Mas não pode dizer às 20 e 19 uma coisa e às 20 e 20 querer dizer o seu inverso para tentar fazer passar uma mensagem errada para enganar as pessoas. Verdadeiramente, o debate pode ser feito de acordo com os parâmetros que todos procuramos fazer, que é ajudar também pedagogicamente as pessoas a perceber o que é que estamos a discutir. E aquilo que estamos a discutir é o recurso ou não ao direito penal para a utilização de uma pena que a esmagadora maioria das ordens jurídicas historicamente recusa. E aqui chegamos ao ponto. Sim, de facto, há Estados que tomam uma opção que não acompanhamos e que provavelmente continuaríamos a não acompanhar. E por muito que possa ser impressionante a estabilidade, 280 anos de direito constitucional norte-americano, também é muito impressionante os nossos 170 anos sem ter pena de morte. E eu revejo mais nestes 170 e no valor axiológico que isto tem para estas gerações e como exemplo para o futuro, apenas. Aliás, basta recordar, felizmente superados vários momentos da sua história constitucional até através das armas, os Estados Unidos tiveram que superar as contradições do seu texto histórico com 280 anos, que na versão originária até não só previa, admitia e determinava que a escravatura não se podia discutir durante um período de 50 anos após a sua aprovação. Portanto, é um texto longe de ser pristino e perfeito e, portanto, eu continuo a dizer, com todas as suas insuficiências e com todas as dificuldades que a nossa ordem jurídica pode vir a ter, o nosso direito penal não pede messas a ninguém e dele tenho muita honra e respeito e estarei aqui para defendê-lo. E muito orgulho terei em chumbar com toda a intensidade esta proposta de número 3.
Tem a palavra a deputada Alexandra Leitão.
É muito breve, só para repudiar, com dados objetivos que foram falseados, o paralismo com a eutanásia, que não é para aqui chamada e não devia ter sido. Os acórdãos, se a eutanásia violasse o princípio da dignidade da pessoa humana, já não estávamos nesta fase. Já logo no primeiro acórdão tinha sido que violava, que não se avançava mais nessa matéria porque violava um princípio constitucional. E não foi isso. Aliás, como bem sabe, e não vale a pena perdermos esse tempo, não foram esses os argumentos. Pelo contrário, o Tribunal Constitucional admitiu que essa figura, que a eutanásia, não viola o princípio da dignidade da pessoa humana e considerou inconstitucional aspectos relativamente acessórios. Sim, senhor, se tivesse considerado que a eutanásia violava o princípio da dignidade da pessoa humana, tínhamos ficado logo no primeiro acórdão há muito tempo atrás porque não havia superação possível. Em segundo lugar, devo até dizer, e portanto, trazer aqui à colação, é só isto que eu queria dizer, é pouco rigoroso, para dizer o mínimo, e eu só queria repor essa verdade. Então...
Sr. Muito obrigado, e também para terminar, para não entrarmos, e aqui concordando com o deputado Rui Tavares, numa situação cruel e degradante em termos de uso do tempo, apenas para que ficasse isto claro. Se nós entendermos que podemos discutir esta matéria dizendo, bom, há aqui uma estabilidade do sistema jurídico, uma estabilidade em termos de adesão axiológica, jurídica, etc., e, portanto, daqui não podemos sair, então isto nunca poderia ser discutido. Porque esta tradição, o Sr. Deputado Pedro Galves disse, bom, mas temos esta tradição de há 200 e não sei quantos anos. Por isso mesmo, e por isso é que faz sentido ser discutido, porque as certezas põem-se em causa, põem-se em crise e alteram-se, quando faz sentido. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, em matéria de adesão popular, não sei se tem razão naquilo que disse, porque deixe-me aconselhá-lo a ler algumas coisas sobre o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Porque como o Sr. Deputado sabe, todos os momentos, e aqui olha que retomo a referir-me a todos, pode pesquisá-lo, todos os momentos em que foi colocado à consideração dos nossos concidadãos, se entendiam que conhecemos de métodos públicos e de instrumentos públicos e publicáveis em órgãos de comunicação social, se concordam com a castração química de pedófilos, o Sr. Deputado disse que a adesão popular era de 9 milhões, só se for ao contrário dos 9 milhões. Portanto, a adesão popular é claríssima nessa matéria. E até lhe digo mais, se o PS tivesse a coragem de fazer um grande referendo sobre isto, então aí é que veríamos essa adesão popular com toda a certeza. E aí garanto-lhe, mas não sei o que garanto, veja o que já existe sobre esta matéria em Portugal. Os 3 ou 4 que existem, publicados sobre esta matéria, que foram, exato, ainda agora tivemos sobre a eutanásia, mas veja, não vejam só os que vos interessa, vejam também os outros, não é? Não vejam só aqueles que gostam, tentem ver um bocadinho dos outros também, não é? Veja, quando perguntaram às pessoas o que é que eles entendiam se devia ou não ser aplicável a castração química em Portugal. E veja os resultados. E pense por si sobre o que são os portugueses e aquilo que os portugueses entendem que deve ser a evolução nessa matéria. Ao Sr. Deputado Alexandre Leitão, a dignidade da pessoa humana, se fosse assim, tinha ficado logo pelo caminho certo, mas conhece algum momento em que o Tribunal Constitucional se tenha pronunciado sobre a castração química de pedófilos? É que o Tribunal Constitucional, até o dia de hoje, ainda não se pronunciou sobre isso. E, portanto, não sabemos, nem temos certeza jurisdicional sobre essa matéria, não é?
Começou por dizer que tinha que mexer no artigo 25, não, porque senão era inconstitucional.
Não, não está enganada. Foi a primeira comissão, Sra. Deputada. Foi a primeira comissão. Foi a primeira comissão.